Boa tarde, bem-vindos a mais um bloco de notas com Luís Gama e Samuel Patrocínio. Na edição de hoje, vamos voltar ao tema com que terminámos o último programa. Paula Rego faleceu recentemente e os nossos comentadores não quiseram deixar de dar uma palavra sobre este tema. O Luís teve a oportunidade de o fazer, o Samuel não, porque já estava no final do programa. Portanto, passo então agora a palavra ao Samuel para que possa também ele deixar aqui algumas palavras de reconhecimento, certamente.
Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Antes de mais a todos, cá estamos para mais um bloco de notas e, de facto, no último programa que nós tivemos, o Luís falou de Paula Rego, era um dos temas que nós tínhamos combinado de trazer aqui à antena da rádio, e eu acabei por não ter essa oportunidade, porque já estávamos mesmo em cima, mas também presumo que tu depois queiras dar aqui mais uma chega.
Sim, o tempo correu depressa.
Mais chega a este tema. Paula Rego é, como muitos consideram, a artista genial, era a artista da nova figuração. Eu acho que se nós analisarmos o trabalho de Paula Rego do ponto de vista estético, aquele ponto de vista estético, se aqui utilizarmos a palavra e o sentido da estética em sentido ou em senso comum, nós olhamos para as obras de Paula Rego e, de facto, desse ponto de vista estético, se calhar deixam muito a desejar, não é? Nós vimos o que é que nós vimos? Vimos ali completamente, obviamente, que com o objetivo, e o objetivo é esse, a deformação do corpo, alguma deformação do corpo. Portanto, do ponto de vista estético, penso que há aqui alguma coisa, não. Há aqui algo no trabalho de Paula Rego que eu não posso dizer que é um trabalho lindo, como nós às vezes costumamos dizer, gosto daquele, olho para aquele quadro, aquilo é bonito, é estético, gosto daquele trabalho. Agora, a arte não se vê pela parte estética, porque senão nós não tínhamos a arte conceptual, não é? Em que mais do que propriamente a obra, o que interessa é a ideia, é o conceito da obra, e nunca tínhamos, para falar aqui em obras que todos conhecem, nunca tínhamos, por exemplo, a fonte do Marcel Duchamp como uma memória do dadaísmo que todos nós acabamos por estudar na escola, e muitas outras obras de arte que deixam muito a desejar à estética, mas são arte. Claro. E são arte porquê? Que isto é a velha questão.
É uma boa discussão.
O que é arte? Até porque hoje há um mercado de arte galopante e que ninguém às vezes controla muito bem, e pronto, e tudo é arte. Mas o que é arte? Eu sou mais ou menos desta área, portanto, mais ou menos não sou desta área das artes. E era uma velha questão que nós discutíamos: o que é arte, não é? Porque é que este trabalho podemos considerá-lo como arte e aquele não o podemos considerar como arte. Evidentemente que há uma série de situações que levam a que um determinado trabalho é arte e o outro não, mas eu diria, para que todos aqueles nossos ouvintes possam entender, que a arte é o saber desobedecer aos cânones. Sejam eles cânones construtivos, sejam eles cânones estéticos, sejam eles cânones sociais. E o que é que são os cânones? São as regras pré-estabelecidas. Portanto, quando alguém consegue sair desta área, mas com maestria, como é evidente, não é? Não é sair dos cânones pré-estabelecidos com alguma coisa que não tenha nada de substancial. Portanto, quando alguém com substancialidade consegue sair destes cânones, portanto, desobedecer estes cânones, ou aquilo que comumente se costuma dizer, pinta fora da tela. O que é pintar fora da tela? A tela é o cânon, é a regra estabelecida, é o espaço que nós temos para pintar. Mas quando alguém ousa ir para além da tela, para que possamos ser entendidos, eventualmente pode estar a fazer arte se fora da tela tiver alguma consubstancialidade. Que é isso que o trabalho de Paula Rego nos traz, não é? Esteticamente, se olharem, deixa muito a desejar, mas depois, Paula Rego, o que é que fez Paula Rego? Fez uma crítica mordaz à sociedade, no âmbito das crenças em que acreditava, não é? Numa inquietação sublime da condição humana, uma sociedade que ela retratou, uma sociedade da hipocrisia, e uma sociedade que nem sempre gosta de se ver retratada, e uma sociedade machista também, portanto, e ela fez isto através de quê? Através da utilização de símbolos muito nossos, símbolos genuínos, como o folclore, ou então como efabulações que ela tinha, uhum, de histórias de criança, em que, e nos trabalhos dela, juntava o novo com o velho, o humano com o animal. E, portanto, deu uma nova linguagem à arte e à história da arte. Uhum. Portanto, neste trabalho da Paula Rego, que junta aqui muito também o mundo da infância, onde aparece um local lúdico de perversidade, de alguma perversidade também, e às vezes também de humorismo. Portanto, é óbvio que faz então... tudo isto faz da Paula Rego, ou fez da Paula Rego, uma artista genial. Fez porque já não está entre nós, e faz porque a obra dela continua e continuará.
Ficará.
Portanto, continuará durante muitos anos e, obviamente, que já está na história da arte em Portugal. É um marco da história da arte portuguesa, tal como Vieira da Silva e outros artistas portugueses, mas principalmente estas duas, Vieira da Silva e Paula Rego, e eu aqui acho que Paula Rego não é só um marco na história da arte em Portugal, ele transcende a nossa dimensão nacional e mesmo a nossa dimensão, se quisermos assim, dos dois países onde ela circulava, Portugal e Inglaterra. Ela foi muito cedo para a Inglaterra, portanto fez vida com o inglês, os filhos são luso-ingleses, enfim, mesmo nestes dois países, ela será sempre um marco. E é por isso que a obra de Paula Rego, nesta nova figuração, em que o desenho figurativo aqui, e as cores que ela impõe, e aquela deformação propositada, aquela deformação, por exemplo, muita gente conhece esta obra, A Mulher Cão, não é? Aquela mulher que tem que ter força para rosnar, para morder, para quebrar com aquela sociedade, para enfrentar a sociedade, para defrontar
enfrentar
a sociedade.
Enfrentar tabus e limitações.
As limitações e tudo mais. Portanto, é neste sentido, uhum, proposital que a Paula Rego trabalha. E, portanto, fica aqui esta referência a uma das grandes pintoras portuguesas. E eu só queria dizer mais uma coisa relativamente a isto, depois já dou aqui a palavra ao Luís, que eu presumo que ele também queira dizer mais alguma coisa. Há coisas que não são mensuráveis em termos financeiros. E por isso a arte, às vezes, atinge valores imensos. Quer dizer, nós sabemos que aquilo é, muitas das vezes, vamos nos cingir a este exemplo prático, às vezes o que é que nós temos? Temos um pastel sobre um papel cenário, ou pouco mais do que um papel cenário. Uhum. Porque há coisas que não são mensuráveis. Não é isso que interessa. O que interessa, de facto, é a conceptualidade daquilo que está ali. É a ideia, é o que transmite, é a mensagem e a capacidade e essa capacidade de fazer acordar muitas vezes uma sociedade adormecida e fazê-la agir, ter um outro paradigma sobre a vida. E é isso que é importante em muitos destes trabalhos, não só de Paula Rego, mas de muitos dos artistas que nós conhecemos. Claro. Depois a questão daquilo que é arte vendável ou não, e o comércio da arte será uma outra situação.
Outra discussão. Concordo com muito do que tu disseste. O artista é por natureza um ser engajado, aproveitando aqui um vocábulo francês, engajado com qualquer coisa que o circunda, com o tecido social. E a partir daí constrói todo um sistema de comunicação. E a Paula Rego, os quadros da Paula Rego, eu tive a felicidade de ver algumas obras dela em exposição, são de uma brutalidade, e estou a dizer a palavra certa, de uma brutalidade. As cores, as manchas, o jogo de cores e de manchas na construção de toda aquela dimensão, é que não é a figura humana por si só. É a figura humana marcada. Cada pincelada parece que nos transmite uma marca de vida daquelas personagens. E eu vou trazer aqui de novo a questão do aborto, que para ela foi central. Ela tinha como ideia central, como um tema central da obra dela, ter e não ter filhos. E a questão do aborto marcou muito a Inglaterra. Quando ela, num dos períodos em que ela esteve em Inglaterra, e em Inglaterra ela tem uma afirmação brutal. Para ela o aborto naquela sociedade era de uma hipocrisia total. E ela refere mesmo isto, as mulheres sofriam e morriam. Os corpos das mulheres eram atirados ao rio e os corpos das mulheres davam às margens inchados como vacas. Ela refere isto, reparem, a brutalidade da imagem que aqui está. Portanto, ela agarrou a questão das mulheres e dos direitos das mulheres e da saúde da mulher, o papel da mulher na sociedade, como um tema central. Isto é brutal. E vamos todos rever as obras dela e vamos ver a significação que nos chega das obras dela. As questões do aborto tratadas em determinado tipo de obras que ela tem é nu e cru a crueldade do sofrimento do humano ali, no momento de dar à luz, ou de não querer dar à luz, uma entidade, ou uma outra entidade, um outro ser humano. E porquê é que não quer dar à luz o outro ser humano? E aqui podemos derivar para as questões do aborto, que foram muito discutíveis na altura, isto em 97, não é? Desde que começou este debate, e entretanto o aborto foi despenalizado, enfim, já lá vão uns anos bons. Portanto, uma marca que nos fica aqui, o artista é um ser engajado, completamente engajado com o tecido social, ideologicamente, ou pela religião, seja lá aquilo que for, e ele transforma tudo isso num campo de significações que transmite, que nos faz chegar pela pintura ou pelo desenho. E é como tu estavas a dizer há bocado. Eu posso ter um suporte de menos valor, como um pedaço de papel de cenário, mas se eu tiver uma técnica bastante apurada, em 3 ou 4 traços, eu construo ali uma significação brutal. E, portanto, isto da arte tornou-se muito discutível, portanto, e agora temos manifestações de arte contemporânea extremamente discutíveis, não é? Nós vemos instalações e vemos obras escultóricas que nós ficamos a olhar para aquilo e pensamos assim, isto também eu fazia. Mas o que é certo é que não fizemos, não é? O que é certo é que não fizemos. E isto referindo-nos a pedaços de lixo, chapas, madeiras, martelamos, modelamos. Portanto, a arte da Paula Rego está noutro nível. Está no campo da pintura, do pastel, do óleo, etc. Mas isto leva-nos a pensar que arte é que nós temos
Vamos lá ver uma coisa. A arte não se mete só na parte técnica da coisa. Porque tecnicistas há muitos e não são artistas.
Sim.
São técnicos.
E isso também se aprende.
Ok. Sabem perfeitamente, claro. Fazer obras de grande dimensão técnica. Não é isso. Nós, para termos alguma coisa, nós temos que, de facto, confrontar os cânones estabelecidos. Sejam eles cânones sociais,
exatamente,
neste caso, como tu falaste,
exatamente,
agora.
Fazer questionar, as pessoas em questão.
Colocar em causa. Ir para além daquilo que está pré-estabelecido. Sempre foi assim.
Claro.
A arte sempre se foi evoluindo, ultrapassando...
E repara que muitos dos artistas contemporâneos ou não contemporâneos reconhecidos passaram por períodos de completo esquecimento.
Certo. Por exemplo, se nós
portanto, há todo um período, toda uma evolução.
Se nós formos para trás, por exemplo, para o românico e na arquitetura, porquê é que nós passamos do românico para o gótico? Muito simples. Porque houve alguém que resolveu fazer, ou que resolveu estudar e perceber, que se nós passássemos de um arco de volta perfeita para um arco gótico, um arco ogival, um arco gótico, nós conseguimos construir em altura. E construir em altura permitia o quê? Tirar aquelas paredes grossas do românico e pôr os vitrais,
fazer entrar luz,
ter uma outra dimensão e um outro conceito em que a igreja românica, que era a fortaleza de Deus na terra, passou para quê? Qual foi o conceito seguinte que se seguiu? As catedrais góticas são o quê? São a luz de Deus na terra.
São
fortaleza para a luz
em dimensão.
Portanto, isto é vertical, um horizontal, outro vertical. Portanto, tem que, aqui na arte, temos que ter sempre a questão de desobedecer a esses cânones. É. Há uma história muito engraçada, porque depois nós agora estamos a falar de Paulo Arrego, mas relativamente a isto, estas questões da arte, depois também há muita hipocrisia misturada aqui à situação da arte. Há uma história engraçada que é do Bansky, que é um artista que ninguém sabe muito bem quem é, não é? E o que é que o Bansky fez um belo dia? Resolveu ir para Nova Iorque, para aquelas ruas de Nova Iorque, e pôs à venda quadros deles. Uhum. Pôs ali a vender. E vendeu 3 ou 4. Cada quadro custava 10 dólares, por aí. Perdão. E conseguiu vender 3 ou 4. Obviamente que se foi embora. Depois, quando as pessoas perceberam que era Bansky, ninguém quis comprar os quadros deles. Enfim. Mas depois, quando perceberam que era Bansky, aqueles 3 ou 4 quadros não valiam 10 dólares cada um. Já valiam milhões de euros porque era o Bansky. Portanto, só para nós percebermos que o mesmo artista teve ali com a sua obra,
marca,
que é uma determinada dimensão, porque ele esconde, ninguém sabe muito bem, mas também faz uma crítica mordaz, é mais ou menos um artista urbano, e depois, quando perceberam, só ali a chancela do nome, valeu logo a diferença. Isto para nós entendermos o quê? É que os artistas medem-se essencialmente pela grandeza e pela genialidade que conseguem trabalhar, e por este desobedecer a cânones, colocando na sua conceptualidade artística aquilo que são os seus pensamentos e a mensagem que querem transmitir às populações, ao fundo, às populações não é bem o termo aqui, àqueles que gostam da arte e que, obviamente, poderão olhar para ali e ter uma nova perspectiva de vida e uma nova forma de atuação.
Terminamos.
Eu queria continuar na arte, mas podemos fazer a pausa agora.
Vocês é que mandam.
Ok, fazemos a pausa então agora.
Então, a música escolhida para hoje é Andorinhas, de Ana Moura. Mais uma música escolhida pelo Luís, por algum motivo em especial?
É uma grande voz. Ana Moura é uma grande voz. E a mensagem que subjacente à letra também é muito óbvia. E foi isso que me fez escolher.
Vamos então ouvir.
Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora.
da pintura para a música e nesta segunda parte mantemo-nos ligados à arte. Luís,
sim,
força.
Sim, podemos continuar na música. Eu li um artigo de jornal por estes dias que mencionava um relatório do RACI, não tive tempo para explorar, e que fazia uma linkagem entre a música rap, a música negra, da ascendência negra, com zonas de marginalidade. E isto deixa-me um tanto quanto indignado. Porque eu não quero acreditar, e não acredito. Isto é como em todos os setores da sociedade existirá a marginalidade. Agora, a música, e aqui estamos na questão da arte, nós estávamos há bocado a discutir o conceito de arte, e o rap é, de facto, uma música, uma expressão artística, quer a gente goste muito ou não goste muito. E emana das pequenas comunidades. Não sei o que é que o Samuel acha disto. Sejam elas negras, não sejam negras. Nós temos em Portugal artistas com alguma dimensão que andam um pouco nesta zona do rap, da música da ascendência negra e de intervenção, de alguma intervenção social. Porque a maior parte desta música tem um intuito, que é a intervenção social, apontar o dedo a discriminações, e a arte também é isto, é a intervenção. A generalidade dos artistas, uma boa generalidade dos artistas, são também reconhecidos pela sua dimensão social e de intervenção social. É preciso que se note.
Eu para já, digo...
Gosto de rap.
E, de facto, é uma música de intervenção. Mas há que ter um certo cuidado na análise de todas as músicas que são feitas. E acho que não podemos confundir, muitas vezes, algumas músicas que por aí andam, que são de intervenção, com libertinagem. São coisas diferentes.
Claro.
E acho que no mundo do rap, muitas vezes, o que acontece é que rapidamente se passa da intervenção com rigor, da intervenção do direito à indignação, do direito a mostrar a repulsa sobre determinadas situações, para uma situação de libertinagem, não é? Que são coisas e apelos depois a consumos, a determinados consumos, a determinadas situações. Portanto, há que fazer esta distinção muito bem, porque de uma outra forma é obviamente uma...
Sim, e o que é que tu pensas sobre os grafitis? Eu tenho alguns amigos que têm alguma dificuldade em reconhecer os grafitis, reconhecer valor artístico ao grafite. Porque muitas vezes nós vemos nas paredes, pelo menos aqui mais no interior, isto também pode ser um bocado sectário, não esqueçam. Riscos nas paredes, que são tags, são assinaturas, letras, e basicamente é só isto. O grafite não é isto.
É mais uma vez.
O grafite é muito mais que isto.
Acho que mais,
é?
Para já o grafite
temos de ter
está
algum
muito,
cuidado
está muito
com
ligado,
a generalização.
Está muito ligado também a esta questão desta arte urbana, do rap, e não só. Há um conjunto de intervenções nestas áreas. Eu já tive muitos alunos e trabalhei muito isto com eles, inclusivamente dava-lhes algum estímulo para trabalharem, para fazerem músicas e para trabalharem tudo isto. Mas mais uma vez cá estamos, vamos cair na mesma situação: ou fazemos um trabalho de intervenção, ou então caímos na libertinagem e na degradação do espaço público. Vamos lá ver uma coisa. Não é preciso irmos longe para observarmos ali passar os comboios todos grafitados. Aquilo é grafite?
Pois, é libertinagem, provavelmente. Não sei.
Agora, se me disserem ou se mostrarem, como nós vimos, alguns locais já muito espalhados pelo país fora, onde cada um tem a liberdade de expressão e de expressar ali a sua capacidade técnica, a sua capacidade artística, a sua capacidade interventiva e a sua capacidade, se for o caso, também de protesto, isso é uma coisa completamente diferente.
Claro. Mas é esse o objetivo do graffiti, porque ele é usado como uma crítica social. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Luís estava a falar do rap, não é? Até porque nasce também a partir da questão
das
da música.
Das mesmas zonas, não é?
Sim, das mesmas zonas.
Mas depois há aqui uma usurpação.
A partir da, está relacionado com a questão também da música.
Mas
e
há aqui uma usurpação, quer na música,
criados,
quer depois nesta questão, chamamos assim do grafite, porque isso tem outros nomes específicos, que depois ultrapassam aquilo que devia ser a legitimidade desta cultura underground, um pouco underground,
sim,
nós temos principalmente nas cidades. E que,
mas sabes, eu acho que isto vem um pouco.
Que eu gosto e que eu gosto, pessoalmente.
Este tipo de artes deriva um pouco de algum sentimento de inconstância, de instabilidade. E eu quero acreditar que muitas vezes há alguma dificuldade aqui em conter o campo em que se trabalha. Porque é assim: um grafiter não grafita em qualquer sítio. Escolhe um sítio para grafitar.
Um grafite normalmente escolhe os locais que são públicos,
exatamente,
as paredes, os edifícios.
E respeita os espaços.
Exatamente.
E há um respeito pelos espaços. Não se põe a fazer.
Até mesmo a questão das letras pode ser considerado grafite desde o momento em que não chega à tal libertinagem, não é?
Porque existem
letras que são desenhos, não é? E que de alguma forma transmitem.
Claro. Exatamente. Em algumas zonas, as letras, também chamadas tags, é quase como uma espécie de marcar território.
Exatamente. Até porque um grafite era...
No fundo são as assinaturas.
Exatamente.
É? Até porque um grafite era responsável, certamente condenará tudo aquilo que é, que passa para além daquilo que devia ser um trabalho, ou mais arte ou menos arte, e acaba por ser nada mais, nada menos do que depauperar o património público.
Exatamente.
E estragar a parede de muita gente por aí fora. Portanto, há aqui... Mas nós temos que olhar... E a questão, quando foi colocada do ponto de vista artístico, mas nós temos que olhar para esta questão na sua amplitude. É óbvio, quando nós te falamos, mas a arte... vamos lá ver uma coisa. Mas para haver arte não pode haver censura, porque uma arte censurada... Não é a arte. A arte tem que ter...
Isso é uma boa questão.
É uma boa questão. Porque a arte... O artista tem que ter toda a liberdade total para exercer aquilo que é a sua obra. Porque senão já está censurável.
Claro.
Ou por outra, já vai obedecer a alguns capítulos do canon.
Claro.
Portanto, ele tem que cortar com o canon. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa... porque certamente, se calhar, alguns miúdos estão-nos a ouvir e pintaram para aí um comboio e dizem não, aquilo que eu fiz é arte. Eu quebrei aquelas regras. Mas há regras que são regras não quebráveis e não fazem parte aqui dos cânones. Fazem parte da boa educação e fazem parte do respeito pelo próximo, pelo indivíduo.
Sim, mas em relação a esses miúdos, o que me apraz questionar é: o que é que nós retiramos dali? Uma superfície, aplicaste uma tinta... com contornos, o que é que nós retiramos dali?
Agora, o artista que é artista, obviamente, deve ter a liberdade total para desenhar aquilo que vai desenhar sem qualquer tipo
procura.
De censura.
A arte é uma procura de liberdade, de expressão, não é?
Até porque o artista sabe que em determinadas situações ele não vai desenhar para além daquilo que possa vir a chocar ainda mais quem vai ver aquilo. Portanto, ele sabe, ele também percebe os limites
e joga com isso, como é evidente.
Não é?
Mas esses são os verdadeiros grafiters, não é? Os verdadeiros artistas.
Exatamente.
Não quero dizer que os outros não sejam. A forma de demonstrar é que nem sempre é a melhor.
Exatamente.
E dentro desta arte urbana temos um artista espetacular português, o Wildes, não é? Que trabalha não com a pintura em si, mas com as texturas, portanto, no fundo são texturas, porque ele cava na parede, retira, coloca outro tipo de texturas, e que é um artista...
Temos o Bordalo também.
O Bordalo com as peças...
O Bordalo em Beja.
Exatamente.
Também,
excelente.
Com os materiais reciclados. E, portanto, temos grandes artistas portugueses nesta área.
Eu acho que em Portugal estamos cada vez mais a ir por este caminho para a requalificação de centros urbanos.
Sim, há muitas cidades e muitos concelhos que têm já os espaços próprios para isso.
Há recursos muito interessantes.
Sim, exatamente.
Há roteiros muito interessantes da
arte urbana. É uma galeria. Vamos lá ver uma coisa. É uma galeria a céu aberto. Eu não sei se conhecem, mas...
Isto é a grande vantagem.
É
uma grande vantagem. Reparem, nós para irmos a um museu para ver uma obra temos que pagar uma entrada. E entramos no museu, há todo aquele protocolo do museu, silêncio, respeito pelos espaços, há zonas de circulação.
A arte urbana está ali.
Na rua,
para nós
bebermos
a toda a hora e sempre que quisermos e sentarmos e observar e ver e ler, não é?
Exatamente. Portanto, é um museu a céu aberto. Por exemplo, não sei se conhecem o Hospital da CUF Descobertas, mas se forem para aqueles lados, por trás do Hospital da CUF Descobertas, eu não sei qual é a rua, tem ali um muro enorme, todo ele com arte urbana e, portanto, são muitos metros de galeria completamente...
Olha, a propósito disso, estou-me a lembrar daquele mural...
Consumível para todos nós.
Daquele mural que se fez de homenagem aos serviços de saúde na altura da pandemia, com médicos e enfermeiros. Um mural enorme.
Exatamente, exatamente.
Que é extraordinário. É um excelente exemplo de arte urbana com o intuito de homenagear e de valorizar o trabalho
claro,
das pessoas.
Claro, é uma arte mais efêmera. Nós também temos que perceber isso, porque tal como recordo-me de uma obra do Vils, que ali também em Lisboa, ali na Baixa Lisboeta, agora mesmo por baixo da ponte 25 de Abril, havia ali uma obra que, entretanto, o edifício já foi recuperado e a obra desapareceu. Está em imagens. Óbvio que são atividades artísticas efêmeras, mas enquanto existem, são para serem desfrutadas, claro. como é evidente.
E a arte também tem essa dimensão de, digamos, de democracia, não é? Exatamente. Cada um faz a leitura que quer e que bem entende.
Exatamente. Muitas das vezes a leitura que é feita nem sequer é a leitura que o artista queria que se fizesse.
Exatamente.
Mas fez.
É uma coisa extraordinária.
E aí muitas das vezes condiciona a própria leitura que o artista vai dar depois dessa obra. Porque se muita gente pensa daquela forma, ele pensa de forma diferente. Ele fez com outro intuito, mas se muita gente pensa daquela forma, provavelmente, se calhar, quem está a ler até tem mais razão do que propriamente aquele objetivo
claro,
que ele fez.
Serve, não é? Para isso mesmo, não é? Serve para pensarmos.
Para nos
incomodar.
Eu trazia aqui uma obra, agora estamos a conversar e lembrei-me, do Júlio Pomar. Há poucos dias foi descoberto uma zona de frescos do Júlio Pomar que tinham sido cobertos pela censura, isto passou-se em 63, salvo erro, no Cinema Batalha no Porto. E, entretanto, houve obras no Cinema Batalha e, com algum cuidado, percebeu-se que havia ali frescos do Júlio Pomar. Pronto, mas eu trazia aqui o Júlio Pomar por causa do retrato do Presidente Mário Soares. Foi ele que fez o retrato do Presidente Mário Soares e toda a gente ficou um bocado...
E o Jorge Sampaio, nós falámos há bocado da Paula Rego, Jorge Sampaio e Paula
exatamente.
Rego.
Exatamente. E o retrato do Júlio Pomar, um presidente que nós temos assim como uma figura, a figura máxima da nação num determinado período, E houve muita gente que ficou chocada com a obra, mas é uma obra extraordinária, quer dizer, mas completamente fora dos cânones tradicionais dos retratos do Sr. Presidente da República.
Conheço o Museu da Presidência, quem conhece o Museu da Presidência, dizia eu, já viu lá, estão lá todos os retratos, ou quase todos, presumo eu, dos Presidentes da República. A maior parte deles, a técnica utilizada é o hiperrealismo, e depois temos ali dois ou três que desfazem dessa situação. Que o caso do Mário Soares é paradigmático relativamente a essa situação. Nós hoje estamos aqui a falar muito de arte, porque nem só de pão vive o homem.
Obviamente.
Nem só de pão, e nem só de política vive o homem.
Obviamente.
E, portanto, nós, como o nosso programa aqui é um espaço aberto, um espaço de conversa, nós começamos com o Paulo Arrigo e fomos andando aqui a falar
até
um pouco.
Até porque vamos mesmo ter que ir para a política e se calhar damos já o salto e entramos agora para um novo tema. Luís Montenegro é o novo líder do PSD. O antigo líder parlamentar prometeu em declarações que prestou às televisões um PSD mais coeso e mais unido. O que é que podemos esperar deste novo ciclo da vida dos sociais-democratas?
O que é que podemos esperar? Eu antes de perceber o que é que nós vamos poder esperar daqui do novo PSD, de Montenegro, Luís Montenegro, eu queria falar um bocadinho ao velho PSD.
Força!
E ao velho PSD do Rui Rio. Porque acho que nunca falámos aqui no Bloco de Notas sobre o Rui Rio, nem do seu consulado à frente do PSD. E, portanto... E lá ações a tirar. Acho que todas as eleições que Rui Rio fez, tirando aquelas nos Açores, não é? Perdeu. Portanto, por aí não teve qualquer resultado e benefício para o PSD. Depois, Rui Rio pode ter sido um bom presidente de Câmara do Porto. Não sei. Não sou portuense para fazer essa avaliação. mas enquanto líder partidário de um partido que se cria da oposição e de um partido que seria de alternativa ao atual governo, ao que continua a ser o atual governo, portanto, que se cria de alternativa, o que é que nós temos? Rui Rio como mau comunicador, sem conseguir passar as suas mensagens, muitas das vezes dizia uma coisa hoje e amanhã, não sei se pensava ou se lhe diziam para dizer uma coisa diferente, mas dizia coisa diferente, brando, e que no fundo acabou por ser o quê? Uma muleta do PS e um elevador para o Chega. Portanto, isto é o consulado do Rui Rio, ou seja, enquanto cidadão e observador da política nacional, ou de algumas coisas da política nacional, para mim, Rui Rio, um político inábil. Portanto, não conseguiu nada daquilo que se arrugou dizer quando foi eleito e, portanto, um mau político que deixou o PSD na situação em que se encontra ou ajudou a deixar o PSD também na situação em que se encontra. Quero só aqui realçar um caso caricato há uns anos atrás, quando na Alemanha o Rui Rio começou a falar em alemão para os jornalistas portugueses e eu acho que a partir daí, quem tem memória e se lembra, percebeu que Rui Rio tinha os dias contados, porque de facto a mensagem que ele conseguia passar era em alemão e não em português, e por conseguinte os eleitores portugueses jamais iriam entender aquilo que ele queria transmitir. Pronto, posto isto, palavras simpáticas, não é?
Rui Rio é de facto uma figura muito particular, como político muito particular.
Atenção, pode ser a melhor e a pessoa mais honesta do mundo, que dizem que a pessoa
sim,
é honesta.
Sim,
não, não é nada
sim,
disso que nós estamos aqui a pôr.
Questão.
E ainda bem que isso é assim, não é isso. Estamos aqui a falar
aqui é
relativamente
política,
à sua agilidade política.
Sim, sim, claramente. É uma figura política que facilmente tem umas tiradas de generalizações e de soluções que ninguém consegue perceber. Ninguém conseguiu perceber que tipo de soluções é que ele apresentava, por exemplo, para a administração pública, por exemplo, que ele criticou em vários momentos, mas ninguém percebeu que alternativas é que existiriam, porque ele nunca se chegou à frente com propostas de alteração, seja do que for. Lembro-me aquelas quesílias com o Futebol Clube do Porto na Câmara, enquanto foi Presidente de Câmara, que eu também não acho que a política deva andar de braço dado com o futebol, mas sendo o Futebol Clube do Porto...
Mas também não hostilizar, não é?
E não hostilizar, exatamente. É uma grande referência daquela cidade. Nunca percebi aquele tipo de combates. E depois há opções estratégicas que ele fez na Câmara do Porto, que eu sinceramente, mas eu também não vivo lá, também não percebo. Aquela questão por recuperar o circuito, aquele circuito de automóveis que foi altamente criticado na altura. Sim, o circuito da Boa Vista. E depois não havia dinheiro para a cultura, para apoiar a cultura, tipo cinema, teatros. Enfim, são questões que um político que... E ele chegou a ponto de hostilizar mesmo várias entidades culturais, dando a entender que seriam parasitas de um Estado. E a gente sabe como é que é este país, como é que a cultura sobrevive neste país, não há outra forma, sem algum nível de subsídio ou dependência, porque não há. Deixemos-nos de coisas, não há, e tem que haver. E a cultura faz parte, a cultura diferencia-nos, e é importante que se invista na cultura. Portanto, um político que faz a carreira, enfim, é uma figura de facto estranha. Não?
Agora, relativamente à nova...
Em relação ao PSD, o PSD também teve uma série de figuras... que de um momento para o outro, tipo, funcionaram como quais eucaliptos, secaram tudo à volta e as alternativas também não eram muitas. E aqui Rio tem, de facto, essa beneza, ou seja, ele sabia que era um cordeiro prelumbrando. Ele sabia.
Eu acho que o Rui Rio...
Ele sabia.
Eu acho que o Rui Rio...
Ele tinha
provavelmente... Não, eu acho que o Rui Rio... deve ter pensado com os seus botões que alguma vez seria Presidente da República, Primeiro-Ministro.
Julgo que na altura não.
Não, acho que ele houve momentos em que eventualmente pensou que poderia vir a ser Primeiro-Ministro. Agora a questão aqui é, o PSD vulgarizou-se.
Depois, nas últimas legislativas, eu acredito que ele tivesse alimentado essa
esperança. Também partilho dessa opinião.
Nas últimas, sim. Agora, antes desse momento, julgo que não. Ele tinha a ideia que
eu
estava
a que em algum momento ele pensou que alguma vez podia ser
Primeiro-Ministro. Aí julgo que sim. Até porque as sondagens davam as coisas muito equilibradas.
Sim, mas eles também têm as próprias sondagens internas e que vão verificando...
Mas também sabes o que eu pensava das sondagens, não é?
Já tivemos bons exemplos de que as sondagens nos enganam bastante.
E eu próprio encarregava-se de desvalorizar.
Desta vez enganado.
Ele próprio encarregou-se de desvalorizar.
Vão-se cada vez mais enganando.
E pôr em causa a seriedade de quem fazia sondagens e tudo isso.
E também aí e eu aí às vezes tenho que concordar com o Rio, porque de facto, se nós formos olhar para os resultados e para uma série desde a Câmara de Lisboa até outras sondagens e mesmo para trás, vamos ver, não é?
Pois.
Agora, relativamente ainda ao PSD, porque é o tema que estamos agora aqui a discutir, o PSD vulgarizou-se e neste momento é apenas e só mais um partido. Não vejo mais do que
isso. Pois, o PSD tem um grande desafio pela frente. O Luís Montenegro, isto custa-me um bocado dizer isto porque é numa linha ideológica completamente oposta à minha, eu diria que é um bom tribuno, ou seja, serve-se dos seus ideais ideológicos, da sua esfera política, constrói uma narrativa, um discurso e é um discurso convincente. Eu acredito que seja um discurso convincente. É um bom tribuno. E isso pode ser uma saída. Pode ser uma saída. Agora, como é que o líder do PSD não está na Assembleia da República e quando houver discussões e tenha que haver posição do grupo parlamentar...
Mas a Assembleia da República também não é o palco da política nacional.
Sim,
mas é uma arena importante, não é o palco. Acho que, acima de tudo, um político para vencer as eleições tem que ter carisma.
Sim,
e eu não sei se o Montenegro tem esse carisma. Uhum. E se é uma figura que... vamos lá ver uma coisa. As pessoas não podem... quem ganha eleições não é só aquele político, até pode ser um excelente político, mas é preciso ter esse carisma, é preciso saber entrar com o povo, falar com o povo, comunicar, passar mensagem.
Uhum.
E, portanto, eu não sei até que ponto o Luís Montenegro, para já até agora... daquilo que conheço, já conhecia, portanto, ele já foi líder parlamentar há muitos anos atrás.
Claro, claro.
Não sei se tem este carisma...
Mas o outro candidato também me pareceu...
O Jorge Moreira da Silva. Pronto.
Também me pareceu fraco.
Também não tinha esses argumentos relativamente aqui ao Luís Montenegro. Portanto, eu acho que...
Sim, o Montenegro, eu lembro-me dele, na Assembleia da República, ele animava a ala direita toda do Parlamento.
Vamos ver.
Ele animava aquilo.
Vamos ver se animava a ala direita do Parlamento. Isso depois.
Fervor mesmo.
Pois, mas isso é a ala direita. Isso é a ala direita do Parlamento. Vamos ver se cá fora, perante os portugueses, também consegue animar alguma coisa.
Agora a questão.
Ele prometeu uma mudança. Não é?
Pois,
e o que é certo é que, de facto, o PSD.
Pois, ele tem ali
também,
duas
de uma linha completamente oposta à minha, mas.
Ele tem ali duas pedrinhas no sapato. A Iniciativa Liberal e o Chega.
Que são duas formações que não existiam, não é?
Eu quero acreditar que o Chega que seja um epifenómeno. Eu quero convencer-me disso. Quero forçosamente convencer-me disso. Embora alguém, por vezes, os meus amigos... não sei se será. E fico... Eu quero desejar que sim.
Não parece que seja nos próximos tempos assim um epifenómeno, muito sinceramente.
Eu também espero que sim, mas infelizmente também não parece que vá ser para já.
Acho que não vai ser nos próximos tempos um epifenómeno, enquanto muitas das situações não mudarem em Portugal. Portanto, há sempre...
Porque a iniciativa liberal é um liberalismo também assim um pouco... desenchabido e pouco estruturado e, portanto, o PSD tem espaço para ser liberal, porque o PSD é naturalmente um partido liberal, não é?
Não,
social-democrata, mas com uma costela liberal, não é?
Acho que nem tanto. Acho que o PSD nem... Essa parte que aí calhava mais ao CDS-PP, mas que também já desapareceu de cena, e que também pouco temos falado aqui do CDS-PP e da sua morte, pelo menos, parlamentar. Acho que muito dificilmente vai conseguir, se calhar, reerguer-se, pelo menos com a pujança que seria necessário para voltar ao Parlamento. Mas, pronto, eu acho que tudo se decide, e quem decidem são os portugueses, e alguém tem que falar aquilo que seja comunicação ou que se, para, para os portugueses, não é? E não sei se de facto aqui o Luís Montenegro terá esse carisma para já inicial para dar este arranque. Ele já foi eleito há algum tempo atrás e ainda vi muito pouco de Luís Montenegro.
Pois, sabes, o que me aflige no Montenegro é uma certa política, discurso de terra, não é tanto política, é mais discurso de terra queimada e bota abaixo. Deitar abaixo, deitar abaixo, o governo, deitar abaixo, deitar abaixo. E aquilo que eu esperaria de uma alternativa era perceber soluções. Soluções, propostas de solução ou de alteração mais ou menos estruturadas. E isso falta. Tanto à esquerda como à direita.
E é importante.
Está a faltar.
E é importante.
E isto, para mim, é dar espaço ao PS. Obviamente tem maioria, pode fazer o que eu quero e que lhe apetece. Obviamente que sim, não é? Mas nós vivemos num regime democrático e os regimes democráticos fazem-se de debate de alternativas, não é? E de diferenças. E faltam-me aqui referenciais à esquerda.
E nós vamos ter eleições só daqui mais ou menos a 3 anos e meio, não é? Eleições legislativas, portanto, há aqui uma maioria, a não ser que António Costa decida emigrar
que se cumpra aquela ideia do seu presidente, não te vais embora, porque se fores embora eu digo...
O Luís tirou umas palavras da boca, se ele for atrás dos conselhos do Presidente da República.
Exatamente.
Calhar. Mas parece-me que vai contrariar.
Mas temos aqui 3 anos para o Luís Montenegro mostrar aquilo que vale.
Também não acredito
que durante estes 3 anos haja coragem no PSD para haver aqui reviravoltas relativamente a colocação do novo líder,
não.
Mas atenção, são 2 eleições que vão estar muito próximas, quer as legislativas, quer a presidência da República. Portanto, há aqui uma oscilação que os portugueses vão ter que optar e que vamos ver depois como é que todas estas circunstâncias chegam até lá e levam até que a nova formação política que, quer se queira, quer não, deve continuar a construir-se. Mas eu queria dizer uma coisa que me parece importante. Sejam quais forem os partidos que estão na Assembleia da República, e mesmo aqueles que não estão, todos nós temos a ganhar se tivermos intervenções válidas e intervenções que acrescentem alguma coisa.
Claro.
Porque essa questão também só de bota abaixo, quer dizer, isso pode ser para nós que somos aqui comentadores, vimos aqui de vez em quando. Agora, quem tem responsabilidades políticas tem o direito, mais uma vez, e encaixando naquilo que nós já dissemos aqui em vários programas, de arranjar soluções.
Exatamente.
Pode não ser a melhor solução, mas é uma solução. Agora, não haver solução e criticar a solução do outro... É que já não é nada, não é?
Claro,
portanto, entramos
claro.
Aqui no campo claro, zero da política.
Claro,
e, portanto,
claro.
É isso claro. Que
deixa-me
nós
só fazer aqui um parênteses,
dos partidos
políticos. Que é aquilo que me aflige na discussão à volta da saúde, que nós no anterior programa discutimos, que é muita crítica, mas ainda não vi ninguém dizer à senhora ministra, não faça assim, faça assim. Escrito, estruturado, uma proposta séria. Não percebo porquê. Se fazemos uma crítica, não concordamos, temos um problema que está aí premente, todos os portugueses estão a sofrer com ele, porque não? O principal partido da oposição não apresentar uma proposta estruturada, escrita, esquematizada de solução?
Pois.
Porque não?
Porque se calhar vulgarizou-se.
Pois.
E é isso, que nós vamos ver o que é que vai dar este novo PSD, para perceber... De facto, se vamos ter ou não aquele que era o maior partido da oposição. Claro, naquilo que muita gente também não gosta, que é o Centrão, não é? Ora é um, ora é outro.
Pois.
Mas
pois.
O certo é que agora nem temos um e só temos o outro. Genericamente é isto. E nós olhamos às vezes para a frente e pronto.
Pois, vamos ver o que é que isto vai dar. Repara que agora fazendo aqui uma ligação com as eleições em França, repara que na altura em que estamos a gravar o programa, não sabemos, não sei quando é que vai ser a segunda volta, mas em França temos dois blocos políticos em empate técnico. Um bloco mais central e o bloco de esquerda, Mélenchon e Macron. E a senhora Le Pen tinha conseguido um resultado extraordinário para ela nas eleições presidenciais, agora afundou-se, nem à segunda volta chega. Portanto, isto a nível de... No contexto europeu... Enfim,
as coisas às vezes
as
dão voltas.
Políticas.
As coisas às vezes dão voltas e, obviamente, que o conflito europeu que nós temos e mais um conjunto de situações de incerteza acabam depois por ajudar também a ter uma resposta diferente àquilo que seria perspectivável.
É, claro. Alterações daquilo que era tradicional, as opções tradicionais. E o que é extraordinário também nestas eleições em França é o nível da abstenção, na ordem dos 53%, que é brutal. Enfim.
Não são as eleições mais...
Temos cerca de 3 minutos. Uhum. Querem terminar com este tema ou querem fazer um breve apontamento sobre algum outro?
Não, só mesmo para terminar, também não são as eleições mais importantes para os franceses. As presidenciais
são
aquelas que, de facto, mexem...
O sistema deles é presidencialista, não é?
Sim, mexem com os franceses. Bom, eu queria só aqui fazer um apontamento rápido à Seleção Nacional de Futebol. Nós falamos aqui muito pouco de futebol, apesar de gostarmos de futebol. Uhum. Nós, no programa passado, não tivemos essa oportunidade. E voltamos mais uma vez, não é bem o termo, mas voltamos à calculadora, não é?
Claro.
Parece que estamos habituados a isto.
É a
temos o pássaro na mão e vamos sempre deixar...
Já estamos habituados.
É, vamos deixar fugir o pássaro.
Se fosse diferente é que estranhávamos.
De facto, não, mas eu já começo a estranhar, de facto, bem, aquela exibição na Suíça.
E
as opções técnicas também pouco desejáveis. Daqui a pouco temos a segunda parte aqui da taça... das confederações,
das nações.
Né? Das nações, aliás, e depois o Mundial. Eu espero que haja aqui alguma reviravolta na seleção portuguesa, porque consegue fazer bons jogos entre bons jogos e o péssimo.
Pois, é um bocado triste, não é? Tínhamos dado 4 à Suíça em Portugal e perdemos 1-0 fora, com jogadores com a nossa máxima força no banco. Quer dizer, isto é um bocado infeliz, não é? Não sei, não consigo perceber.
São escolhas
perceber.
Que não se compreendem.
Não consigo perceber. E acabamos por ficar atrás da Espanha, com esta derrota. E temos ainda a Chequia, que não é propriamente uma equipa vulgar.
Não é, não, senhor?
Não é propriamente uma equipa vulgar. De maneiras que é como tu dizes, vamos estar com o calculador na mão, com o crédito na boca. Faz parte da nossa natureza.
Não, mas faz parte da natureza quando a gente vê que, de facto, por competência ou por não competência própria, podíamos estar numa situação completamente diferente. E
claro.
É enervante, às vezes, ver aqueles jogos da Seleção Nacional e ver o treinador português de um lado para o outro. Aqui, enfim.
Muito bem, terminamos então com este breve apontamento sobre a prestação da nossa Seleção Nacional e do seu treinador. Voltamos na próxima semana. Obrigada.
Até para a semana.
Adeus,
fiquem
até
bem.
Para a semana. Boa tarde.